Vai partilhar a palavra de Deus é a minha amada esposa Soraya. Uma salva de palmas.
Olá, bom dia família, tudo bem? As crianças podem descer para a sua classe. E antes de nós continuarmos e de vos partilhar a palavra que o Senhor me deu, não te vais já embora, Fábio. Queria dizer-vos, para aqueles que ainda não sabem, ontem eu e o Fábio fizemos 6 anos de casados. E eu não queria deixar passar o momento sem dizer que é uma honra partilhar a vida contigo e que te amo muito. Bom, este rapaz tem a capacidade de pôr o meu coração acelerado e parado ao mesmo tempo. Não sei se já vos aconteceu. Ainda bem. Isso é bom. Bem, agora entrando um pouco no tema que tenho para vos partilhar. Algo, nem eu sabia que quando o senhor começou a falar-me sobre este tema em Israel, mal eu sabia que esta semana que passou o Senhor me tivesse confirmado uma e outra vez aquilo a que a Igreja está a ser alvo neste tempo. E eu não sei se tu tens muito consciência de onde tu estás, e eu também, e como vos digo, no final vos vou contar um pouco daquilo que Deus me falou em Israel. E antes de vos passar esta mensagem foi para mim. E há uma coisa que eu vos quero lembrar esta manhã, porque às vezes nós não nos lembramos. E somos um pouco como negligentes nessa área. Nós estamos numa batalha. Numa batalha diária. Numa batalha que não tira folgas, não tem férias, não tem fim de semana. É uma batalha diária. A todas as horas. Porquê? Porque o nosso inimigo não dorme. E ele está à nossa volta, à espera de ver uma porta para entrar e aí destruir, matar e roubar. E há uma coisa que nós temos visto, é que a Igreja está a sofrer muitos golos do inimigo. Porque está a ser enganada e não se apercebe que está a ser enganada. E isto porquê? Porque nós temos esta batalha, que é diária, e temos um inimigo que semeia pensamentos na nossa mente que são contrários à palavra de Deus. E que normalmente começam com a primeira pessoa. Eu sou, eu não posso, eu quero... Ok? E ele semeia-nos isto porque sabe que nos pode enganar. Ele tem a completa noção que se tiver um dia inteiro a semear-te pensamentos de adultério, uma e outra vez, e tu lhe acreditares, tu creres nesses pensamentos, tu vais começar a ter ações, atitudes de adúltero na tua vida. Porque como tu crês que és, tu assim vais viver. Certo? Agora, porquê é que Satanás utiliza a primeira pessoa? Porquê? Porque é simples. Se Satanás viesse agora aqui, Mariana, eu chamo-me Satanás, este é um pensamento que eu quero que tu acredites. Nós chegámos, não, isso vem de Satanás. Rejeitaríamos logo. Então o que Satanás faz é enganar-nos. E por isso nos faz pensar que esses pensamentos que estamos a ter somos nós que os estamos a produzir, mas na verdade não somos. Na verdade ele nos está a enganar e nos está a manipular. Agora, nós temos que ter clara noção que todo o pensamento que nós temos, que é contrário à palavra de Deus, não somos nós que o produzimos, é Satanás. Isto eu quero deixar bem claro. E nós, como filhos de Deus, nós devíamos ter a sabedoria e a capacidade de distinguir estes pensamentos e de dizer, uau, calma, este não vem de Deus. Isto não sou eu que estou a produzir. Portanto, não os aceito e vou declarar a palavra de Deus. E eu sou muito gráfica, quem me conhece sabe que eu sou muito gráfica e gosto muito de usar ilustrações para fazer entender a palavra do Senhor. E é, se eu arranco uma raiz de uma árvore de um sítio, fica um buraco. Se eu não puser lá nada, fica vazio. Mas vai voltar a crescer alguma coisa se eu não cuidar daquele lugar. E normalmente são ervas daninhas, que não são plantas boas. Por isso, quando eu arranco a mentira de Satanás, quando eu distingo que isso é uma mentira que não vem da parte de Deus, Eu tenho que declarar e colocar nesse buraco a verdade de Deus. Entendido até agora? Porquê? Porque se nós permitimos pensar, meditar nas mentiras do inimigo, nós vamos nos agarrar a esses pensamentos de uma tal forma que passam a ser uma crença para nós, não é? Nós costumamos dizer, eu creio nisto. E isso vai definir as nossas ações. Porque como pensas que és, assim vives. E agora a verdade, família, que temos visto isto, é que nós não sabemos pensar corretamente. E corretamente digo, corretamente é de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor nos diz. E estamos a deixar meter golo sobre golo por Satanás. Estamos a ser enganados e não nos estamos a dar conta que estamos a ser manipulados todos os dias. Porque como eu vos disse, esta batalha não dorme, a batalha é diária. É cada segundo, o Satanás está aí, plim, plim, plim. E não vai parar. Porque se ele fez isso com Jesus no deserto, porque pensamos nós que ele não vai fazer isso connosco? Que pensamos nós que somos tão especiais que Satanás nos vai deixar de lado? Pois isso não acontece assim. E a verdade é que não pensarmos corretamente faz com que produzamos ações, atitudes incorretas. E eu te pergunto hoje, aí onde tu estás? Tu queres mudar a tua vida? Estás cansado de estar no mesmo sítio? Parece que tu não andas para a frente? Parece que algo falta acontecer? Pois aquilo que eu te digo é que tu tens que mudar a tua maneira de pensar. Porque enquanto continuamos a pensar da forma que pensamos, pois a nossa vida não vai mudar. Porque continuamos a ter as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as mesmas crenças. Agora eu quero esclarecer aqui uma coisa muito importante. Porque às vezes subestimamos Satanás numa área e somos negligentes noutra. E subestimamos porque achamos que Satanás é um ser muito poderoso, pois não é. Satanás podia se sentar aí ao lado do Edison e não lhe podia tocar com um dedo. Ele não pode tocar nos filhos de Deus, sem a permissão do Senhor. Não pode. O problema é quando Satanás vem em forma de pensamento e semeia. E tu lhe crês. Aí sim começa o problema. Porque Satanás nunca te vai apresentar como um dragão cheio de fogo. Não, Satanás não funciona assim. Satanás engana, é o pai da mentira. E vai usar a mentira para nos manipular. E melhor, eu não sei se já vos aconteceu, em que vocês estão a pensar numa coisa e parece que todas as circunstâncias à vossa volta que apoiam aquele pensamento, como, sei lá, discuti com o meu marido e ele nesse dia não põe o lixo na rua, não tranca a porta de casa à noite, não põe a roupa suja e tu pensas, ai, vês como é verdade, vês como é verdade? Parece que todas as circunstâncias apoiam aquele pensamento, mas não. É Satanás que te vai dar argumentos para pensar isso. Ele te vai dar pensamentos para pensar, tão mau que tu és. E tu ou crês nisso, vais-te comportar de tal forma como pensas. Se pensas que és muito mau, pois tu vais-te comportar de uma forma muito má. Certo? Um cenário. Vou-me meter com o meu marido porque eu sei que com ele me posso meter. Diga ao Fábio, Fábio, vamos jantar esta noite. Vamos ter um passeio romântico, vamos passear. E o Fábio fica, ah, sim, sim, amor, claro que sim. E desliga o telefone. E todo o dia, até à hora do jantar, o Fábio está a pensar, quanto é que isto me vai custar? Será que ela quer ir a um sítio caro? Será que ela vai querer uma prenda? Vou ter que gastar mais dinheiro. Se ele está todo o dia a pensar nisto, o que é que isto faz do Fábio? Um suvira. Certo ou não? A forma como ele pensa, ele se vai comportar dessa forma. Não me vai levar a nenhum sítio bonito, no máximo leva-me ao McDonald's. Certo? Pois funciona assim um pouco. Se eu penso que vou ficar doente, acreditem em mim, isso já me aconteceu. Eu pensava, comecei a espirrar e disse, vou ficar doente. E fiquei doente. Isto aprendi em Israel com o nosso pastor Kik. Mais de 90% das doenças que nós temos são psicossomáticas. São causadas pelas nossas emoções, pela mente, pela forma como nós pensamos. E isso nos causa essas consequências físicas. Mas eu penso que por Jesus Cristo eu sou sarado, conforme a sua vontade, assim será aí. Se eu penso que não vou poder, pois garanto-vos que não vamos poder. E eu sou a titular desse pensamento, não posso, não consigo. E sempre que pensei assim, nunca consegui. Porque da verdade me comportei dessa forma. Mas se eu acreditar que em Cristo que me fortalece, eu posso todas as coisas, pois segundo a sua vontade eu vou conseguir. Ok? Se eu penso que ser rico e famoso é o mais importante, o que é que eu vou fazer? Vou segui-los nas redes sociais, vou-me vestir como eles, vou ver como são as casas deles, vou decorar a minha casa como eles a têm. Porquê? Porque isso para mim é o mais importante. Certo? Porque quero ser como eles e, portanto, vou segui-los. Se penso que a igreja é um sítio como outro qualquer, que aqui nada me dá nada, que aqui nunca vou conseguir encontrar a Deus, pois te garanto que vais encontrar todas as desculpas do mundo para não vires aqui. Está a chover, está frio, estou constipado, dói-me as costas, agora vou-me meter com os homens. Joga Benfica Sporting, não sei se há aqui muitos do Porto, mas pronto, Benfica Sporting, ou seja, pronto. Portanto, nós vamos sempre encontrar essas justificações e esses argumentos para não vir. E sabem quem é que esfrega as mãozinhas? Ele esfrega as mãozinhas. Se nós pensarmos que Deus não é real, que Deus não tem algo comigo e não tem um propósito comigo, pois eu não vou descobrir o propósito de Deus na minha vida. E vou-me afastar de Deus lentamente. E quem volta a esfregar as mãozinhas? Totalmente. Agora, se eu sei, se eu creio, porque a fé é uma decisão, família. Se eu creio, se eu tenho perfeita noção que Deus existe, que Deus tem algo comigo e por isso me chamou, eu vou descobrir as maravilhas de Deus. Mas isto está tudo na nossa forma de pensar. E eu tenho um testemunho pequenito para vocês, que é... Eu desde pequenina, eu nunca quis ter uma família. A minha família não era cristã e aquilo que eu assistia em casa não era algo que eu quisesse para mim. Está aqui a minha mãe, ela sabe. Não eram cristãos, não tinham a Deus e, portanto, quando nós não temos a Deus, as coisas são... Se já com Deus é difícil, imaginem sem Deus. E eu decidi, eu não quero... Certo. Mas em casa, quando via o conceito de família, o núcleo familiar, pai, mãe, filhos, eu não queria aquilo para mim. Porque não era algo que me fizesse sentir como segura, amada, querida. Portanto, eu não queria aquilo. O que eu queria, eu tinha bem decidido, e dizia aos altos ventos, e o Fábio sabe, eu quero trabalhar, ter a minha independência, ganhar muito dinheiro e não depender de ninguém. Assim era o meu pensamento. E assim trabalhei toda a vida, até chegar aos pés de Jesus. Toda a vida. Tinha as minhas relações, mas daqui tu não passas. Não vai mais profundo que isto. Porque tinha medo, porque pensava que a família era mau. E aqui, todos nós temos um conceito diferente de família. Vos garanto que se perguntar um a um, cada um tem um conceito de família diferente. E por isso é que quando nos reunimos aqui, às vezes há fricções. Mas quando eu cheguei aos pés de Jesus... Foi-me muito difícil entender esse conceito. E se me falassem de submissão, o Fábio sabe. Era-me difícil entender esse desenho que Deus tinha como família, porque eu nunca o tinha vivido e tinha um conceito, um pensamento equivocado sobre a família. E há um dia em que o Senhor, na sua eterna misericórdia, não há outra forma de dizer, Ele me diz, tu estás a pensar mal. Porque esse pensamento que tu tens sobre a família não é o meu. E eu fiquei, é verdade. Porque Deus o que diz na Bíblia, o que diz na palavra sobre a família é maravilhoso. Claro que há coisas, claro que há fricções. Mas é bom. Mas eu tive que mudar muitas coisas para aprender a renovar a minha mente. E uma delas, para quem tira apontamentos, é que eu aprendi que necessito renovar a minha mente diariamente. E para isto eu criei uma espécie, eu chamo-lhe os antídotos. As minhas discípulas sabem o que é porque elas também já receberam a listinha. Que cada dia aumenta mais. Porque Satanás é sujo e sempre vai tentar. E os meus antídotos é... Escrevo numa coluna a mentira, que é não posso. É logo a minha primeira. Não posso. E a seguir Deus diz-me, tu podes tudo. E a seguir ponho o versículo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. E quando eu repito, e tive que repetir durante muito tempo, e muitas vezes tenho que ir à minha carteira e tirar os meus antídotos, porquê? Porque eu tenho que substituir essa mentira pela verdade. Não sei se vocês necessitam disso, mas eu preciso. Eu necessitei disso. E aprendi a pensar de forma diferente. Stélvia, podemos pôr Romanos 12, 2, por favor? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Família, sou eu quem decide se esses pensamentos me governam ou se vou renovar a minha mente com o que Deus diz. Como ele diz aqui, renovação da sua mente. Porquê? Porque eu vivi 22 anos a pensar que a família é um lugar horrível. Não é porque chego aos pés de Cristo que, plim, já está. Não é assim que funciona. Eu necessito renovar a minha mente com a palavra de Deus. Porque essa é a verdade. Eu agora necessito, não é treinar, mas trabalhar a minha mente para pensar da forma como Cristo pensa. Porque agora eu tenho a mente de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu não sei se estes são os meus versículos favoritos da Bíblia, mas se não são, devem ser aqueles que eu leio mais. Porque necessito deles. Porque muitas vezes sou negligente e penso, não orei hoje. Isso significa que o inimigo me deve ter posto um golo. Não li a palavra do Senhor. O inimigo me deve ter posto um golo. E diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E eu vos vou explicar como este versículo me falou a mim na questão da batalha da mente, porque isto é uma batalha. Primeiro ele diz, nossa milícia. Ou seja, não é contra carne nem sangue que nós estamos a batalhar. Portanto, não necessitamos das armas carnais, das coisas do mundo. Mas sim precisamos, como ele diz aqui, das armas que têm o poder de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus, a palavra. Porquê? Porque o seu objetivo é destruir as fortalezas. E as fortalezas é o quê? É qualquer coisa que se opõe à vontade de Deus. Qualquer coisa. Porquê? Porque como Paulo afirma aqui, há uma batalha na mente contra estes pensamentos, contra estas ideias, contra estas atitudes rebeldes. Aqui ele chama de conselhos, certo? E contra a altivez. O que é altivez, família? Orgulho. Que é o quê? Oposta ao verdadeiro conhecimento de Deus. E qual é o objetivo? O objetivo é levar o pensamento desobediente à palavra de Deus à obediência de Cristo. Se estou a pensar incorretamente, pois vou orar, vou confrontar com a Bíblia. E aí passa o meu segundo ponto daquilo que eu preciso de fazer. Aprendi a confrontar os meus pensamentos com a palavra de Deus. Isto está na Bíblia. O dizer, eu não posso, ninguém precisa de mim para nada. Isto está na Bíblia. Não está. É mentira. E família, aqui vou chamar a atenção para uma coisa que nós também temos visto que está a dar muita confusão nas mentes da igreja. De todos nós. Cuidado com o que lemos. Cuidado com os vídeos que vemos. Cuidado com as prédicas que assistimos de igrejas que nós nem sabemos a visão. Que nós nem sabemos se tem sã doutrina. Nós parecemos às vezes aquelas pessoas que não estão contentes com o que têm em casa. Então necessitam de ir fora. A verdade é que nós temos uma boa doutrina. Nos equivocamos muitas vezes, mas também temos a humildade e muitas vezes os nossos pastores os têm feito de chegar à frente e dizer, nos equivocamos aqui, Deus nos falou que é assim. Nós temos uma sã doutrina. Cremos em Jesus Cristo, cremos no arrependimento, que Ele é o nosso Salvador. E às vezes o que lemos produz em nós pensamentos contraditórios à palavra de Deus, porque como vos disse, Satanás vai subtilmente colocar pensamentos na nossa mente. Por isso, cuidado, cuidado com o que vemos. Temos prédicas de Londres, Sevilha, Madrid, Barcelona. Vejam da nossa visão, para que não haja confusão nas nossas mentes. Porquê? Porque a palavra permanece. Isso vos digo, a palavra permanece. A palavra que serviu há milhares de anos atrás, serve hoje e vai continuar a servir até que o nosso Senhor venha. Isso não há dúvida. A palavra é a mesma, ontem, hoje e amanhã. E por isso nós temos que ter cuidado, porque fala a Bíblia, estamos nos últimos tempos. Há falsos profetas, há falsos pastores, há falsos evangelistas. Cuidado. Tenhamos atenção àquilo que estamos a ver. Lucas 6:45. E depois Mateus 8:13. Estão dois. E E diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Mateus 8:13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado se sarou. Família, como pensamos, cremos. E como cremos, atuamos. Até aqui estamos. Estamos? Digam-me que sim só. Pronto. Boa. E eu agora vou um bocadinho mais longe. Um simples pensamento pode determinar o teu futuro. Exemplo. Isso. Discuto com o Fábio e digo, e penso para mim, não o suporto mais. E penso, isto já ficou. Ficou aqui. É um pensamento. É um pensamento. E a seguir acontece como há bocado estava a dizer, o Fábio deixa a roupa pelo chão, não tranca a porta, não leva o lixo, não sei, deixa a louça espalhada pela casa, não sei, faz isso tudo. E aquilo vai somando, vai-me dando confirmação e vai assim, e vai alimentando aquele pensamento. Até que pode provocar a que eu diga, estou farta, quero o divórcio. Um simples pensamento. Não quero isto para mim. Não quero um homem que eu chegue a casa e não me ajude e me põe tudo por lado. Que não dá valor ao meu trabalho, portanto eu quero o divórcio. E foi um simples pensamento. Outra, agora pondo-me com as mulheres. Vá. A esposa não pode ter relações, porque está doente, porque o que seja. E o marido pensa, epá, isso dá-me o direito de ir com a minha amiga. Ou dá-me o direito de ver pornografia. Um simples pensamento. Pode desencadear aquilo que faça. E porquê? Porque Satanás nos faz pensar que isto vem de nós. Porque se nós soubéssemos que era Satanás que estava a pôr essa mentira, nós renunciaríamos a ela. Outra. Estou frustrada com o meu marido. Ele nunca vai mudar. Ele vai continuar a ser assim, assim e assim. Odeio. E se ele morresse? Se ele morresse, eu ficaria livre. Poderia viver a minha vida. Só um pensamento. E acontece. Não aparece tanto nas notícias, mas acontece. Homens e mulheres que se matam por um simples pensamento. Tiram a vida um do outro, matam-se a eles mesmos. Porquê? E família, isto é importante. Tu podes estar salvo. Tu podes ter tido arrependimento. Tu podes ter recebido a Jesus como o teu Salvador. Mas se tu te deixas crer pela mentira de Satanás, te garanto que algo vai acontecer. E isto passa com aquele que acabou de se converter com o pastor. Todos nós temos a mesma batalha. Todos nós estamos a batalhar com os pensamentos. Todos nós temos que trabalhar a mente. Não há ninguém que esteja livre. E ai daquele que pense que não caia. Portanto, cuidado com aquilo que estamos a pensar. Tu alguma vez pensas durante o dia em que é que eu estive a pensar? Em que é que eu estou a pensar? Alguma vez pensamos no que pensamos? O primeiro passo para sarar a nossa mente, temos que confessar que temos um problema com a nossa forma de pensar. Que tenho que aprender a trabalhar a minha mente. Que a minha mente, pois, é um campo de batalha. Provérbios 23:7. E este versículo tão pequenino me deu para chorar no muro 2 horas. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Mas aqui é, porque como imaginou, e outras versões dizem, como pensou na sua alma, assim é. Família, os pensamentos fabricam-se no coração, na alma. E toda a Bíblia nos fala de pensar de forma correta. Romanos 8:5. E este versículo também é muito bom. Aliás, sou muito bom. Se eu... tá. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se eu vivo de forma pecaminosa, ou seja, tenho pecados recorrentes na minha vida, esse é o resultado de os ter alimentado em algum sítio, na mente. Onde? Nos desejos dessa natureza pecaminosa. Agora, quem vive conforme o Espírito, tem a mente conforme os desejos do Espírito. Assim, família, a conclusão é: a minha mente está relacionada com a minha maneira de sentir e com a minha disposição face a algo. E os teus pensamentos são muito importantes, porque de pensamento vai para a ação e a seguir vem os hábitos. E os hábitos, família, falam sobre a nossa identidade. Aqui afeta a nossa identidade. E ao ver uma pregação do Fábio de há umas semanas atrás sobre o paralítico de Betesda, eu não... Pronto, é o Senhor, é o Espírito Santo, mas quando li o texto, eu não o vi paralítico fisicamente, eu vi o paralítico mentalmente. Porquê? Porque era uma mente que se acostumou a pensar de forma errada. Acostumou-se a pensar de forma equivocada. E vamos ler João 5, do 1 ao 7. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, deixo outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então, aqui nós estamos numa celebração, e Jesus gosta destas celebrações porque é uma tradição judaica e é importante. Mas a meio dessa festa, Jesus levanta-se e vai em caminho a Betesda, que é conhecida como um tanque, ou seja, como uma espécie de piscina. E Jesus vai ali porque vai ao encontro de alguém. E esse alguém é um paralítico que já estava ali há 38 anos. Eu nem tenho essa idade. 38 anos no mesmo sítio. E ele estava lá a fazer o quê? Há 38 anos, à espera que viesse um anjo do céu, não é? Que movesse as águas e que alguém o levasse lá para ser curado. Então, eu sou gráfica, lá está, eu vejo Jesus, não é? Passar por ali, ele diz que é uma multidão, portanto, são imensas pessoas, não é? Coxos, cegos, paralíticos, e ele passa. E estão ali todos à espera do milagre, não é? Todos parados, porque estão todos à espera. Não é? Não se movem. Isto faz-me pensar que nós, no nosso caminhar, nós vamos encontrar muitas pessoas paradas. Muitas pessoas que estão à espera que algo se mova, que alguém me leve, à espera que deixe um anjo do céu, que haja um milagre, à espera de algo para que me mova. Mas também me faz pensar que essas pessoas perderam a esperança, que pensam que já não há nada para elas, que já acabou, que já não há mais nada, e por isso é que não se movem. E aqui é onde Jesus me quebra aqui mais uma vez o esquema. Porque ele diz, algo óbvio, não? Queres ser salvo? A ver, o Senhor estava ali há 38 anos, a coisa que eu acho que ele queria era ser salvo, era ser curado. Não é? Mas mais uma vez, o que é que este paralítico diz? Ele responde desde a mente que ele tem. O que é que ele diz? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou a tentar, outro chega antes de mim. Isto é o quê, família? É uma mente paralítica e assim estamos nós. Assim estou eu. Estava eu, porque o Senhor já me falou, já me levantei, já me movi. Mas assim estamos nós, paralíticos mentais. Porque estamos a pensar de forma incorreta. Estamos anos nisto. Anos a pensar, há outros melhores que eu. O milagre é para outros. Necessito que vejam o meu valor. Não perdoo a Deus. Não me perdoo a mim mesmo. Que mau que eu sou. Ela tem muito mais capacidades do que eu. Eu nem sei falar, Senhor. Não precisam de mim aqui na igreja. Há tantos. Pois vos digo que a obra é grande. E poucos são ceifeiros. Que mentira estamos nós a acreditar para estarmos paralíticos? Paralíticos mentais. Quando tu pensas, não vou a lado nenhum, porque já não há nada comigo, tu estás a chamar a Deus mentiroso. E quando tu dizes, Senhor, não tenho quem me meta, isso significa que tu estás a depender de alguém para teres um encontro com Jesus, para teres o teu milagre, para fazeres aquilo que te toca. Estás à espera de um milagre, estás à espera de alguém. Tu não podes depender de outros. A tua relação com Cristo é única e é pessoal. Tu não tens, não há ninguém que te vá levar ao colo a Cristo. Quem me dera, levava os meus filhos e a minha família toda. Mas não é assim. É uma decisão. E se tu estás no mesmo sítio, não sei se há 38, 20, 15, 5, o que seja, paralíticos, pois estás a pensar de forma equivocada. Acostumei-me a pensar mal. E isto é verdade, nós já nem sabemos se pensamos bem ou mal. Estou a pensar paraliticamente. E o que é que faz Jesus? Conforme este discurso de não posso, dependo dos outros, estou à espera do milagre, todos são melhores do que eu e chegam antes de mim, ninguém vê o meu valor, ninguém vê que eu necessito. O que é que Jesus faz? Leiam, porque ele diz. Jesus diz, levanta-te. Jesus não faz para limpampu, nem faz descer anjos do céu, nem faz mover águas, não faz nada. Diz, levanta-te. Que simples é isto. Ele diz, levanta-te. E a pergunta que faço é, quanto tempo mais vamos nós continuar a pensar que não somos bons o suficiente, que há outros melhores do que eu, que ninguém precisa de mim, que Deus já não me quer nada comigo, que há outros mais jovens, que eu já estou velhota, já não sirvo para nada. Pois isso é mentira, porque se tu estás aqui, algo contigo tem Deus. E tu foste criado, como dizia o Fábio semana passada, tu tens dons, talentos que ele te deu para pôr-te ao serviço do seu reino. É verdade. Quanto tempo mais vais pensar que não tens autoridade? Tu tens a autoridade que o Senhor te deu como filho, como filha amada. Família, nós temos, vou mais longe, nós temos um poder de fazer descer o céu à terra. E estamos paralíticos à espera que caia um anjo do céu e abane as águas. Quando Jesus o que nos diz é, levanta-te. O que Jesus nos diz, e ainda nos diz mais, nos diz, anda. Família, quanto mais tempo vais pensar que és um ladrão, que és um adúltero, que és um adito, que já caíste neste pecado, portanto agora já caí em tudo e pronto, já Deus não me perdoa, já eu nem me perdoo, já não sirvo para nada. Não continuemos parados, porque o Senhor não nos chama a estar parados. Ele não nos chama a vir uma vez por semana à igreja assistir a uma pregação. Ele não nos chama a isso, isso não diz em nenhum sítio na Bíblia. Ele nos chama a fazer descer o céu à terra. Isto é o poder que nós temos. E como podemos estar à espera de um milagre, de um milagrinho, quando o verdadeiro milagre aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, que foi na cruz? Esse é o único milagre que tu necessitas. Não há mais nenhum milagre do que tu necessitas, porque o Senhor não te diz que tu necessitas de água que abane ou que o anjo deixa do céu. O Senhor te diz, levanta-te. E diz isto a um paralítico de 38 anos. 38 anos. O nosso lugar não é parados, não é estancados, mas é em caminho para o Pai. E o caminho é quem? É Jesus. E o encontro com Jesus mudou a vida deste homem. Ele se levantou. E sabem o que é que fez Jesus? Jesus falou, levanta-te. Significa que a voz de Deus, que o poder de Cristo, tem a capacidade de mudar os nossos pensamentos. E eu sou prova viva disso, vos garanto. Porque eu cheguei aos pés de Cristo a achar, Senhor, eu só quero vir aqui e ver-te. Assim, só como... Eu punha-me lá atrás... Eu só quero estar na tua presença. Este era o meu maior desejo. E sempre foi o meu maior desejo. Eu nunca ansiei ser líder, ser pastora. Eu nunca ansiei nada disto. Tudo o que eu sempre, por isso é que em pequena, já vos contei noutra pregação, tudo o que eu queria era ser freira, porque achava que era a única forma de estar perto de Deus. Graças a Deus que não é. Mas o meu único desejo sempre foi estar com Ele. E isso é maravilhoso, porque a voz dEle, Ele vê os nossos corações e Ele honra-nos. Ele levanta-nos até onde nós não podemos, porque eu não achava que era merecedora nem sequer de entrar aqui dentro. Nem sequer de olhar para as outras pessoas e elas perguntarem-me, então, está tudo bem? E eu ficava, não, tive a semana toda fatal, só fiz coisas horríveis. Mas dizia, não, não, está tudo bem. Isto é orgulho. Porque da verdade, quando abri a minha boca para pedir ajuda e principalmente ao Senhor, Ele me levantou. Glória a Deus, sem dúvida. Sem dúvida, porque é mesmo por Ele, não é por mais nada. E aqui é onde entra o que Ele me falou em Israel. Quando eu cheguei aos pés de Cristo, já vos falei que tinha uma mente totalmente ao contrário, aliás. Fatal. Mas em Israel, que foi aqui há duas semanas, uma semana e pouco, eu cheguei aos pés do Senhor e, como vos disse a semana passada, eu tinha uma relação para restaurar. Porque tinha a mente completamente equivocada na forma como estava a pensar essa relação também. E lembrei-me que o Senhor me tinha dado uma promessa há uns anos atrás. E eu disse-lhe, não, mas eu creio nessa promessa. E chorei na altura e disse, ai, que bom, que maravilha e tal, pá, 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 pá. Mas os meus pensamentos nunca foram de acordo com essa promessa. E, portanto, as minhas atitudes estão pouco. E, portanto, não estava a caminhar no caminho que Deus tinha para mim e nem tampouco a obedecer-lhes. E, família, atenção, porque quando nós estamos paralíticos e não nos movemos do mesmo sítio, nós não estamos a obedecer a Deus. Isso é desobediência. Porque Deus não nos chama a isto. E Deus, muitas vezes, nós estamos aí, não me posso levantar, não posso, eu dependo daquilo, eu dependo do milagre, eu dependo disto, eu necessito disto. E não é assim. As coisas não são assim. Eu estava a crer mais nas mentiras de Satanás, de que não posso, de que não tenho a capacidade, de que não sei tanto, de que não mereço. Porque vos digo, não sou melhor do que nenhum que está aí. Eu vim de um lugar horrível. Deus me sacou de um lugar horrível. Teve misericórdia. Porque eu era uma pessoa horrível. E o que vocês veem de mim hoje é uma pessoa restaurada por Ele. E Ele quer fazer isso com cada um. Por isso é que esta palavra é tão forte, porque Ele quer, de verdade, que acreditemos que o milagre já aconteceu e que nós estamos à espera de uma coisa que não vai acontecer. Ele está-nos a dizer esta manhã, levanta-te. Levanta-te, não continues a acreditar nas mentiras de que não és capaz, de que não és necessário, de que não podes. Porque Deus te deu dons, te deu talentos, tu podes, porque tu és filho, tu és filha amada do Senhor. E nós estamos paralíticos, família. Não avançamos porque estamos à espera de algo que já aconteceu. O que é que tu hoje estás a pensar que te está a impedir de seguir o caminho que o Senhor tem para ti? O chamado que Ele um dia te fez? O que é que tu estás a pensar? Muitas vezes também não nos levantamos pela religiosidade. Achamos que já temos muito tempo disto. Achamos, já estou aqui há 15 anos... E não vou dizer que estou a pensar isto, porque as pessoas vão pensar, como é que esta que leva aqui, sei lá, 40 anos ainda pensa assim? E isto é uma mentira de Satanás que nos impede de pedir ajuda. Eu, quando estive em Israel e orei ao Senhor sobre isto tudo, e o Senhor me disse, levanta-te e anda, porque tão pouco me pôs palmadinhas nas costas, me disse, levanta-te e anda, porque isso é a tua batalha diária. Não há nada que vá acontecer, isso é a tua batalha, vais ter que combater esses pensamentos com a minha palavra. E já está, levanta-te e anda. E quando Ele me disse isto, eu abri a minha boca e fui real com Deus. Eu disse, Senhor, eu acho que não tenho capacidade para nada disto. De verdade, não sei falar. Agora já falo português com espanhol. Já nem sei falar português, já nem sei falar espanhol. Senhor, sou tão nova. Pus tantas desculpas ao Senhor para não servir, para não fazer aquilo que Ele me tinha chamado a fazer. Para não evangelizar. levantava-me e dizia: não, senhora, a Raquel está com muita tosse, o Daniel está muito doente, é melhor eu não ir. As desculpas vão aparecer todas. Todas. Vos garanto, vai aparecer tudo. Agora, tal e qual como eu fui diante de Deus e abri o meu coração, Ele não me rejeitou. Nem me disse: tu já devias pensar isto de outra forma. Deus não me disse isto. Deus não me rejeitou. Deus me levantou e me disse: levanta-te e anda, porque esta é a tua batalha. E digo-vos mais, eu fui à minha pastora e abri o meu coração e lhe disse: estou a pensar isto, 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 e até tenho vergonha de te dizer. E disse isto: tenho vergonha de te dizer isto. E a minha pastora não me rejeitou nem me disse: ouve, tu já te levas muitos anos disto, já não devias pensar assim. Não me disse isto. Por outras palavras, me disse: levanta-te e anda, porque esta é a tua batalha. Porque a tua batalha é aqui. E sempre vai haver pensamentos a dizer coisas contrárias àquilo que Deus tem para ti. Mas levanta-te e anda. E hoje é isso, porque muitas vezes nós não pedimos ajuda porque pensamos que já temos maturidade espiritual. Já sabemos muito da palavra de Deus. Sou líder, sou pastor, sou, não sei o que, líder de célula, tenho um ministério. E pensamos: não vou pedir ajuda porque eu já devia saber isto tudo. Isto é uma máscara, família, e a máscara vai cair, porque Satanás onde vai é aqui. E quando nós lhe cremos, algo vai acontecer, não tenham dúvida. E nunca vai ser bom, e sempre vai ser fora do caminho que o Senhor tem para nós. Por isso, aí onde tu estás hoje, pensa: o que é que eu estou a pensar que me está a impedir de fazer aquilo que eu tenho que fazer? Aquilo que Deus me chamou a fazer? A servir-lhe? A falar, a levar a boa nova a outros? O que é que me está a impedir? Podem ser os pensamentos, podem não ser, mas acreditem, há muitas áreas débeis em nós e uma delas é a mente. E é onde mais vamos ser atacados. E é onde mais somos negligentes. A única coisa que nós fazemos com estes pensamentos que não vêm de Deus, a única coisa que tu podes fazer é levá-los cativo a Cristo. É pensar conforme Cristo pensa. O que Ele pensa de ti, não o que tu pensas de ti, não o que o pastor pensa de ti, porque se alguma autoridade alguma vez, seja pastor, professor, seja quem for, te diz: tu não vales para nada, tu nunca vais ser ninguém. Aliás, disseram isso ao Fábio. A ver, e ele hoje é. Não necessita. Porque Deus é quem o põe, porque Deus é quem o fortalece, porque Deus é quem o levanta, e cada um de nós igual. Só necessitamos obedecer, só necessitamos levantar e andar. Não necessitamos de nenhuma sabedoria fora de controle, necessitamos da presença do Senhor, necessitamos do Espírito Santo, é a única coisa de que necessitamos. Porque o caminho é Cristo e Ele não nos chama a estar parados. Não nos chama a estar parados, família. E Satanás nos tem posto muito golo, muito golo, muito golo na nossa baliza. E nós temos visto a igreja a sofrer com isso. Porque Satanás mete um golo ali, destrói ali, mas o objetivo dele é estragar todas as mentes à volta, a pensar: ui, passou com aquilo, que passou. Isto é o que Satanás quer, é destruir-nos e afastar-nos de Deus. Por isso não deixemos, confrontemos os nossos pensamentos com a palavra do Senhor. Confrontemo-nos com o Senhor, porque a palavra é lâmpada, é o espelho que nos mostra quem somos e quem Cristo é, o quão longe estamos de ser Cristo e o como queremos ser como Cristo. Assim que vos convido a orar hoje, mas com uma atitude ativa, renunciando a toda a paralisia cerebral, renunciando a isso, renunciando. Família, de verdade, eu era a campeã nos não posso, não tenho capacidades. Mas entendi que não sou eu. Porque eu de verdade não tenho capacidade. De verdade há outros melhores do que eu, que sabem muito mais do que eu. Mas é o Senhor. E o Senhor quer fazer a obra em ti também. Te quer levantar, te quer que te levantes. Hoje toma a decisão, porque é uma decisão, família. O paralítico podia ter dito: não, eu espero o meu milagre, eu preciso do meu milagre. Quantas vezes já te disse o Senhor: levanta-te? Quantas vezes o Senhor já te disse: anda, caminha, não pares? muitas vezes no boxe. Quando estamos na luta, quando levamos um soco e vamos para o chão, se ficamos a agoniar nas dores e a pensar nas dores, pois o inimigo nos vai e nos dá mais. Não podemos estar parados a pensar no mal que eu fui, naquilo que eu fiz, que é imperdoável. Porque nada é imperdoável para o Senhor. Ele perdoa tudo, Ele tira o pecado. Levantemo-nos hoje. Levantemo-nos com uma atitude de verdade, de Senhor, eis-me aqui. E eu ainda não baixei a bandeira, Senhor. Eu ainda não arrumei as armas. E hoje decido, Senhor, batalhar, guerrear conforme as Tuas armas. Senhor, hoje renuncio a toda a mentira do inimigo, Senhor, que me faz pensar que não sou necessário aqui. Senhor, que me faz pensar que ninguém me ama aqui. Senhor, de que Tu não me amas. Hoje decido, Senhor, escutar a Tua voz, o eco da Tua voz que me levanta esta manhã, Senhor. Porque é a Tua voz, Cristo, que tem o poder de me levantar, de mudar, de renovar a minha mente. Hoje Te entrego a minha mente, Te entrego todo o pensamento contrário a Ti, todo o pensamento desobediente a Ti, Senhor. É a obediência a Ti, Senhor. Hoje me humilho, Senhor. Destruo toda a altivez do meu coração, Senhor, porque me quero render a Ti, porque me quero, Senhor, deixar mover pelo Teu Santo Espírito. Quero caminhar contigo, Cristo, porque Tu dizes, levanta-te e anda, mas Tu vais connosco, Senhor. Tu não nos desamparas. Nada, nada se perde em Ti, porque Tu és fiel. Fiel é aquele que fez a promessa. Assim que levantemo-nos hoje, família, em oração e em clamor, renunciando a toda a mentira, toda a mentira. Hoje, Senhor, declaramos a verdade. Somos filhos amados, filhas justificadas em Ti. Somos as meninas dos Teus olhos, Senhor. Chamadas, Senhor. Chamadas com poder, Senhor, de trazer o céu à terra, Senhor. Bendito és. Clamamos pela Tua presença. Clamamos, Senhor, que Te movas neste lugar. E obrigada, porque o verdadeiro milagre, Senhor, já aconteceu. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu sangue. Obrigada, Senhor. Porque eu estou contigo e não estarás sozinho em nenhuma das tuas vidas.